Boa noite aos amigos que fazem o estudo Transversalidades. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos diretamente a São Paulo ouvir o professor Clailton, no aguardado momento da resenha da aula passada.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula passada ocorreu no dia 14 de outubro e o tema foi Os Meninos Pelados de Tati Pirum. Uma das ilustrações dessa aula foi a fábula de Esopo, A Cigarra e a Formiga. Na antiguidade, a questão da necessidade de trabalhar e guardar recursos para os tempos difíceis foi ilustrada com o trabalho da formiga. Já o comportamento oposto, a inconsequência, a falta de programação, foi ilustrada com a cigarra, que ficou cantando e não se preparou para o inverno. Na atualidade, surgiram vários defensores da cigarra, demonstrando a importância da arte, da música e da poesia. Dessa forma, a cigarra também estaria trabalhando e contribuindo com o meio em que ela está inserida. E vimos uma atualização para essa história. A formiga, que tanto apreciava o canto da cigarra, resolveu guardar alimento para ela também. E a cigarra, muito agradecida, decidiu que no inverno cantaria dentro da casa da formiga, o que a deixou muito honrada. E nessa história atual, todos terminaram bem. A outra ilustração veio de um futuro próximo, de uma época em que a inteligência artificial estará a serviço do bem coletivo, em um mundo que há recursos suficientes para todos, a distribuição justa e as pessoas vivem em paz. Essa inteligência, usada pelo Estado Universal, conhece a trajetória de cada ser humano e usa esses dados em seus cálculos para a justa distribuição dos recursos. Ninguém perde nada, todos ganham. Uma realidade difícil de ser compreendida em nossos dias, principalmente se for apreciada a partir das ideologias de direita e de esquerda. O ser humano deu um grande salto. Muitas das dificuldades que consomem a maior parte do tempo da vida em nossos dias, que gera tantas preocupações, simplesmente não existem mais. A próxima ilustração, com Graciliano Ramos, acompanhamos a história da Terra dos Meninos Pelados. O personagem Raimundo era um menino careca que tinha um olho de cada cor e ele sofria bullying por isso. O Raimundo se escondia das outras crianças. E estando sozinho, ele inventou um país. Esse lugar se chamava Tati Pirum. E ele foi urbanizado conforme os conhecimentos do menino, mas principalmente conforme seu coração, sua experiência e esperança. Os habitantes de Tati Pirum se pareciam com ele. As plantas não tinham espinhos. Todos eram muito educados, amorosos e parcimoniosos. As cigarras cantavam o tempo todo, músicas lindas, nunca ouvidas antes. Muitos desses elementos migravam para a vida do garoto, por meio de porosidade e conectivos. Mas em determinado momento, o Raimundo questionou a existência desse mundo. Disse que aquele lugar não existia. Mas uma pequena rã lhe perguntou: por que não existe? Isso é invenção minha, ele respondeu. E a rã então lhe disse: pois então, se você inventou, faça de conta que existe. Aí ele decidiu que existia sim. Depois de ter passado um bom tempo nesse mundo e ter conversado com muitos daqueles seres que viviam ali, Raimundo decidiu retornar para casa. E ele voltou levando a maior parte daquelas vivências, muitos vizinhos e de uma natureza que tinha tudo a ver com ele. e que o ajudariam muito em seu cotidiano. Nos próximos dias, nós teremos acesso a muitas coisas, e todas essas novidades poderão compor o mundo em que vivemos, elementos que nos auxiliarão no dia a dia. Muitos freios que nos seguram hoje cairão, e poderemos ir muito além. É uma das possibilidades de um futuro, algo que poderá ser construído com o nosso trabalho, com amorosidade, com a ajuda e a boa vontade de muitos. Com paz no coração, temos boas chances de caminhar para isso. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, oh, Clailton. Linda resenha. Muito bem. No, nós estamos sentados em uma cafeteria, saboreando um café, nessa linda primavera, aqui no sul, agora à noite, temperatura cai muito. Chegaremos ali por volta das 10 da noite, com 14 graus, mais ou menos. E tivemos um dia tão bonito, céu azul, azul. Parecia uma tapeçaria o céu. E estamos nessa cafeteria aqui pertinho do Instituto, tomando um saboroso café, e passa um senhor. Esse senhor sorri suavemente para nós, ele carrega uma pastinha e nós notamos que ele anda com uma certa dificuldade. Perninha direita dele, ele machucou. Nós não sabemos se o que aconteceu, mas ele anda com uma certa dificuldade devagar. Atrás dele vem um menino, serelepe, faceiro, brincando, chutando a bola, correndo, passa pelo velhinho, correndo. Um outro menino lá adiante diz para ele atirar a bola, que já está no parquinho aguardando. E nós observando o modo de cada um caminhar. Muito provavelmente a dança teve uma das origens dela nisso. Modos de pessoas, modos muito subjetivos de cada pessoa se expressar fisicamente, somaticamente, de caminhar, de respirar, de colher o trigo no campo. Mais acelerado, menos acelerado, foi isso que gerou provavelmente os passos de dança. Eu vou mostrar para vocês um mímico. Ele é polonês, o Krasny, que tem um trabalho muito bonito há várias décadas. Ele conta a história da dança. Aliás, ele é um especialista em histórias. Histórias nas quais ele não diz uma única frase. Todo o tempo é expressão somática. Belíssimo. Vamos ver esta pequena crônica de como é possível a pessoa se expressar pela dança. Considerem um prefácio à nossa aula de hoje, isso que vocês verão agora. Vou partilhar a tela com vocês. Muito bonito o trabalho. Krosné, ele é um coreógrafo, dançarino, dramaturgo, escritor polonês, muito conhecido, né, o trabalho dele. Num dia de primavera, estamos caminhando aqui perto do instituto e vamos a uma cafeteria tomar um café. Do outro lado, na praça, onde uma pequena feirinha, dessas feirinhas dominicais, começa a se formar, um senhor muito agitado esbraveja. Ele ergue os braços, aponta. Ele está dizendo alguma coisa, ele está gritando. De onde nós estamos, não conseguimos ouvir exatamente o que ele está falando. Mas ele está muito zangado com alguém, com algo. Alguma coisa aconteceu. Então, observamos nas cercanias, nas proximidades deste homem. E notamos que uma criança pega uma pequena bola e se afasta dele. Ela está um pouco assustada, se aproxima da avó, que está sentada numa cadeirinha de palha, que abraça a criança e a segura junto a ela. Um outro rapaz que vinha passando, um ciclista, para. Atrás dele, outras duas bicicletas param e ficam olhando esse senhor. Um feirante, um homem muito forte, jovem, de camiseta, se aproxima dele e tenta interagir com ele. Mas este homem está muito nervoso, muito agitado, e empurra este feirante para trás. Uma viatura da polícia que vem passando diminui a marcha, liga as suas sirenes, sem barulho, apenas a luz, começa a rodopiar. Ela faz a volta e para junto a esse senhor. E então, vejam o que a ação dele, os gestos dele, os sons que ele estava emitindo, fez acontecer ao redor dele. Então, a polícia, um policial desce, o carro da polícia estaciona perto dele, e esse policial pergunta o que está acontecendo. Este homem explica que uma senhora passou mal, que ninguém ajudou, onde já se viu isso. A confusão logo arrefece. Tudo é explicado. As crianças voltam a brincar. Este senhor vai até o feirante pedir desculpas por tê-lo empurrado daquela maneira. As coisas parecem voltar a como eram há pouco. Os pássaros voltam para os galhos das árvores. Tudo parece bem de novo. Isso que eu descrevi é um exemplo, uma ilustração de como o nosso modo, as nossas manifestações, o nosso jeito de ser pode afetar, e às vezes muitíssimo, tudo que está imediatamente ao redor. Parece tão óbvio, não é? Tão simples. No entanto, isso que eu acabei de descrever, que é tão óbvio, tão simples, tão conhecido, é um dos fatores que nos nossos dias costuma ser imensamente negligenciado milhões de vezes em áreas e em momentos existenciais nos quais eles poderiam ser muito, muito importantes. Vamos ver isso de várias formas. Primeiro, vou partilhar com vocês a tela e vamos ver o trabalho de Adrien Mondeau e de Claire Bardin. Claire e Adrien. Esse foi esse trabalho que vocês verão. Tem 10 anos, foi feito 11 anos, foi feito em Usin, em Montréal. Enquanto aquela moça caminhava, ao redor dela havia números elementos indistintos, trocando de lugar, se mesclando, bastante visível, bastante evidente, né? Sabe o que são essas coisas? Pássaros numa árvore, que quando alguém passa agitado gritando, às vezes se afastam dali. Uma criança que ao ver você se aproximar de maneira amistosa corre com os bracinhos abertos para você, ou se afasta se você estiver zangado e pode ir chorando lá para a mãe dela. Isso é um pequeno cachorrinho que vem muito amistoso, vem seu amigo, vem perto de você, ou um gatinho que do nada fica sentado ao seu redor no banquinho da praça. São esses elementos ao nosso redor. São milhões, são milhares. Por vezes se multiplicam e muito mais. Estão ali. Para onde quer que possamos ir, provavelmente vamos encontrar isso. Qual é a forma de interação nossa? Qual é o testemunho do homem contemporâneo quanto a isso? O testemunho é desta maneira como eu estou colocando? Você sai à rua sabendo disso? Ou você sai à rua dizendo, lá está a livraria, lá está a padaria, lá está o metrô, lá em cima passa um avião, e parece que tudo isso é fixo, tudo isso já está acordado, acertado, e você só pode conviver com isso dessa maneira, como uma espécie de observador, com uma participação muito pequena em tudo isso. Ou talvez, entre um extremo e outro, gradações possam surgir nas nossas vidas. Qual é destas gradações a mais indicada? Quando ela é mais indicada? O que fazer a respeito? Alguns se sentem muito desconfortáveis onde estão e atribuem a outras coisas fatores que muitas vezes são exatamente estes. Outros, no entanto, vivem problemas que nada têm a ver com isso. Por isso, em filosofia clínica, precisamos contextualizar, observar a historicidade da pessoa, suas estruturações, etc. Ela modula tudo ao redor dela, os espaços. É alguém que, à medida que interage, vai modificando tudo ao redor. Ciente de poder fazer isso. Ciente de poder fazer essas coisas. Ou seja, há inúmeras pontuações aqui nesse discurso. Pessoas que, às vezes, beiram a imobilidade completa. Estão dentro das próprias casas e se sentem completamente estagnadas. Não podem mudar nada. O que acontece se, numa atitude que é responsável, cuidadosa, criteriosa, levantar, tirar o abajur de onde está, colocar uma linda flor, um vasinho florido em algum lugar? Mudar o quadro, desenhar, mudar um aspecto da mesa. Alguns farão isso e, não, e será praticamente como se não tivessem feito qualquer coisa. As questões existenciais nem sempre estão aí. Mas para aqueles que têm relação com isso, algumas melhorias significativas podem acontecer. Claro que no consultório teremos que ver quais aspectos, de que forma, quando alterar e outros elementos. Há muitos exemplos disso no consultório que nós tiramos. Usualmente, na historicidade de uma pessoa, a queixa em torno de um problema como esse pode aparecer da seguinte forma: ela pode nos dizer que ela se sente amarrada, que ela não consegue modificar nada ao redor dela. Precisaremos enraizar essas proposições para sabermos se o que ela está dizendo diz respeito a isso que estamos estudando. Pode ser em relação a muitas outras coisas. Não sabemos. Então, pesquisando, teremos a oportunidade de eventualmente entender. Se for isso, modificações como estas podem acarretar profundos elementos na alma, na caminhada dessa pessoa. Bem, mas o que tem a ver essas modificações com elementos existenciais? Por exemplo, grandes tristezas, perdas, renúncias acumuladas e outros elementos. O que tem uma coisa a ver com outra? Na subjetividade humana, elementos assim podem estar relacionados de tal forma que uma pessoa, ao entender certos princípios, ao entender que ao ir a um parque, perto de onde ela mora, tomar um café numa maravilhosa cafeteria, ao entender que ela, ao se dirigir e fazer isso, pode cumprimentar pessoas com um bom dia, uma boa tarde, que pode oferecer o jornal para quem está do seu lado, apenas apreciando o café, que pode perguntar para o padeiro como é feito este pãozinho integral que o senhor acabou de me servir, que ao fazer essas modificações, seja com perguntas, seja com outras ações, ela pode modificar imensamente o próprio mundo existencial dela. Para alguns, isso é assim. Para alguns, isto é assim. Não há uma fórmula mais que possamos usar para todos. Vamos ver como evolui e termina esta coreografia chamada Hakanai, que em japonês significa efêmero, frágil. É a peça que estamos vendo. Observaram que luzes, objetos e a própria construção que ela modifica, então faz modificar nela elementos? Sim. O padeiro, para quem você perguntou se aquele pãozinho de trigo, como ele fazia aquele pãozinho de trigo, pode ir lá dentro na padaria e voltar com a massa, sentar perto de você e vem junto com ele o filho pequeno dele, que fica brincando com você, a massinha, mostrando como ele amassa o pão. E você já recebe a amizade desse pequenino. Inicialmente nem estava previsto nos planos, não é? Sim, são interações que começam a ocorrer cada vez mais. Bem, o que ocorre? Que isso, que parece tão óbvio, tão razoável, pelo menos avaliando o que ocorre nas historicidades que chegam ao consultório, não são tão óbvias e tão razoáveis, e que muitas pessoas sequer consideram isso como parte da caminhada. Existem várias respostas aqui. Vamos a uma delas, muito comum, muito usual para os nossos dias. Eu tenho em mãos a obra A Menina que Contava. É um livro do Fábio Monteiro e de André Neves. Já vimos várias obras do André Neves, né? Então, esta menina, desde muito cedo na vida dela, o nome dela é Alga. A Alga, diz a história, sempre diferente da maior parte de suas amigas. Enxergava números em todas as coisas e nas coisas os números que conhecia. Ela olhava para um lugar e ela contava: Olha, ali nós temos 3 portões. Lá vem 2 triciclos. Ela contava. Ela observava o mundo sobre esta perspectiva. Outras crianças observam de outras formas, não é? Cada um tem sua forma de ser, de entender e tudo. Agora vamos fazer relação com o que estamos trabalhando hoje aqui. Assim como esta moça que vimos há pouco, nesta peça de teatro, ela consegue modular os espaços ao redor dela? O que a alga está fazendo? Ao observar o mundo sob a perspectiva do cálculo, do número, nada mais é do que moldar o mundo ao seu redor desta forma. O mundo terá muitas outras coisas, mas para a alga, as relações preponderantemente caminharão por aí. Como para outra criança, será de uma outra forma. Vamos ver o que isso acarreta no mundo dela. O primeiro botão se entrelaçava na primeira casa. Isso ela está dizendo de um casaco que ela viu e já começou a observar o número de botões e como um botão se relacionava com outro botão. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ela via que uns estavam muito próximos dos outros e outros muito separados. Isso que a alga faz é o mesmo que uma pessoa tirar um portão de madeira de um lugar, colocar um vaso florido, pendurar uma samambaia. E através da samambaia, ele vê o pequeno riacho. É muito similar. Ao fazer assim com o mundo, ela molda a parte do mundo que se dá a moldar por ela ser dessa forma. O mundo inteiro provavelmente não será dessa forma, mas uma parte substancial que diz respeito a ela, provavelmente sim. Ao chegar ao décimo, voltava a contar na ordem decrescente, desabotoando todo o casaco para novamente recomeçar na ordem crescente. Lembrem, ao fazer assim, o que ocorre, entre outras coisas, segundo o nosso contexto, vizinhanças. Então, elementos que são adjacentes, que são próximos, que têm afinidades de várias ordens com isso que está acontecendo, estarão disponíveis. Não quer dizer que será atraído, repelido ou qualquer outra coisa. Significa que no mundo dela isto existirá. Como ela vai fazer com isso? Bom, isso depende de uma série de elementos, como a própria maneira como ela se desenvolve. Vamos ver o que acontece com a menina. Ela vai ficar contando botões de casaco a vida inteira, é isso? Não. Ela tem acesso a várias outras vizinhanças e logo o horizonte se expande. Vejam o que ocorre. Contava as estrelas e sempre faltava tempo para contar os bilhões de anos que cada uma delas possuía. Sabia que algumas estrelas que enxergava estavam mortas há milhares de anos-luz e fazia cálculos astronômicos inventivos sobre o que não conseguia explicar. E nem mesmo entender. Estava modulando algumas coisas com conhecimento, como aquela moça modula uma parede, abre uma porta para ela poder passar, mas também faz outras coisas que ela não sabe, por diletantismo, por divertimento. É assim que o mundo ao nosso redor, conforme nossas interações, nossas descobertas, nossas invenções começam a se descortinar. Criava fórmulas mirabolantes para exemplificar suas suspeitas. A soma de dois números inteiros é sempre menor que um segredo guardado a sete chaves. E ela contava, botava as sete chaves ali. Era a maneira como ela fazia. Em alguns cálculos, sua imaginação era suficientemente criativa para o seu entendimento. Inventava histórias de viagens marítimas que os navegadores levariam cerca de 7 dias para chegar. ao destino. Ou seja, o mundo se moldava agora ao modo dela ser e oferecia a ela moldes. Em alguns aspectos, isso formava amálgamas indiscerníveis. Ela mesma não sabia onde começava o mundo, onde era ela ou qualquer outra coisa. Existe agora um segundo exemplo cinematográfico, que é Weightless, é de uma cinegrafista sueca. Essa obra é de 2007, é Janunga. Então, esta obra que traz dança, arquitetura, e design de interior, uma obra muito bonita. Nós vamos ver praticamente uma variação desta primeira cena que nós vimos. Mas uma variação na qual agora os móveis e o cenário ganha densidade. Não serão apenas linhas. Todo o cenário aqui foi preparado para que isso pudesse ser mostrado. É um aprofundamento muito importante. Então, o nome da obra, Weightless, né? Weightless significa que não tem peso, sem peso.
Get no sleep when Can't put my thoughts back Got no wisdom
E se a realidade, isso que nós, seres humanos, denominamos a nossa época, em grande parte, como realidade, for exatamente isso que estamos vendo aqui? Vamos a uma aproximação. A vovó entra no quarto e diz para a neta: traga aquela cômoda mais perto de você. Assim, quando você quiser pegar sua roupa, é só estender o braço. E para a neta, lá onde está a cômoda, e para a vovó, é muito longe, dada os problemas visuais que ela tem. Para a neta, lá está de muito bom tamanho. Lá já está perto o suficiente. Por ela poder ficar no corredor, inclusive. Aí ficaria numa distância ainda adequada. Ou seja, as duas estão se referindo ao mesmo móvel. No entanto, para cada uma, um está muito perto, outro está muito longe, e é o mesmo móvel. O avô entra no quarto do neto e ele diz, pequenino, para o vovô: vovô, estou aqui deitado olhando o teto e parece que o teto é lá embaixo, é o chão. Foi o senhor que trocou de baixo para cima e de cima para baixo? E o avô ri e brinca com o neto. Se é então é o chão que está lá em cima, me diz onde é que estão os teus sapatos. E o pequenino cai na gargalhada. Diz: o sapato, vovô, não está mais ali, foi para o outro lado. E o avô não entende nada e diz para ele: já é hora de dormir. Beijo, neto, desliga a luz e vai embora. Apaga a luz. Veja, essas coisas já são assim, provavelmente, para cada um de nós, no cotidiano. Isso gera uma série de desencontros, de encontros, de achados, de elementos cômicos, de pequenas peças que somem, outras que a gente encontra dadas como perdidas e muitas outras coisas. Mas isso, provavelmente, que esta atriz está nos mostrando no filme, provavelmente é a experiência humana concreta no mundo, na qual, ao colocar o pé na parede, quando se levanta às vezes, se espreguiçando, se tem a impressão, puxa, parece que eu coloquei o pé num pequeno lago, muito suave, me acaricia o pé, colocar assim na parede. É o encontro das objetividades com as subjetividades, gerando novas construções existenciais. E esse espaço, ele é riquíssimo. É um espaço que não é aquele cotidiano que nós já conhecemos e estamos acostumados, também não é completamente inédito, mas apresenta muitas variáveis que se dão a modular. Nós sabemos que nem sempre é assim, que há coisas que ocorrem que pedem exatidões, mas há muitas vivências que permitem que as coisas sejam dessa forma.
Try so hard to keep the grip. Hold my tongue, bite my lip. Because it means so much to me, and you are still too scared to see. So hold on tight. I know it hurts.
Isso que acabamos de ver tem várias pontuações importantes dentro do nosso estudo. Se você for até a casa de um amigo seu e ele convida você a ir à biblioteca dele, e ele puder discorrer sobre a biblioteca, você verá muitas dessas manifestações que acabamos de ver registradas provavelmente no âmbito da biblioteca, como e provavelmente em qualquer outro lugar, numa oficina, num teatro, numa repartição pública, no passeio público e em muitos outros lugares. Como isso aparece na fala da pessoa? Usualmente, a pessoa nos dirá: aquele móvel grande ali, nós vamos passar para lá. Aquele móvel grande que ela está se referindo, é um pequeno armarinho de uma porta só, com uns 45 centímetros de altura. Enquanto a outra peça, que é gigantesca, ela dizia, aquele pequeno armarinho ali, nós deslocamos para o outro lado. Este grande vamos deixar ali. Ela não se dá conta. Para quem ouve, diz, puxa, o grande é aquele, o pequeno é este. É completamente contrário do que ela está falando. Ela não está se dando conta. É que a maneira como a pessoa fará isso depende desde o uso que ela dá ao móvel, ao funcionamento do móvel dentro de casa e a vários outros critérios que vão designar a relação dela com isso. Nesse filme que acabamos de ver, Weightless, sem peso, vocês viram que essas moças fazem movimentos impossíveis para o ser humano, não é? Não temos como fazer. Flutuar no ar daquela maneira, inclinar o corpo daquela maneira, o apoio junto à parede, o flutuar até o teto, nós não temos como fazer isso. Nós não temos como fazer isso segundo a sociedade dos homens. Mas fazemos isso provavelmente tantas vezes que nem nos damos conta mais. Da janela da sua casa, você avista um pequeno pássaro cantando no parapeito da terceira casa do vizinho, por cima dos fios e dos postes de luz. Acabou de voar até lá e retornou para sua casa. Seus olhos fizeram com que você voasse, se encantasse, e por momentos você vivenciou só aquela cena, esquecendo de onde o seu corpo estava. De fato, segundo a sociedade, seu corpo ficou no mesmo lugar. Segundo elementos existenciais, seu corpo se deslocou até lá. Ficando, também pôde se deslocar e retornar. Há muitos outros aspectos aqui sobre isso. Essa maneira como cada um vivencia tem profundas consequências no cotidiano, desde a escolha da cor da parede, aos móveis que estarão ali, à posição deles e muitas outras coisas. A mãe dessa moça disse: coloque sua cama aqui. Ela disse: não, eu vou colocar do outro lado, porque ao me levantar, eu quero poder caminhar até a janela. E isso pode ter relação tudo com essa disposição com que estamos conversando aqui. Observaram também que durante o filme, móveis somem, depois reaparecem, trocam de lugar. E há paralelismos de elementos, a mesma moça em mais de um momento do dia, etc. Sim, provavelmente fazemos isso quase todo o tempo. Hoje à tarde, depois de tomar banho, depois de voltar da minha aula de vôlei, de futebol, vou me sentar na poltrona e ler. Some todo o resto do seu quarto. Só fica a poltrona e os livros. Então me deitarei um pouco para dormir, antes da aula da noite. Agora voltou à cama, fica a poltrona, os livros, aparece a janela e a luz. Vejam como isso tudo muda. Muda muito, muda muitas vezes. Esses elementos todos considerados tornam a existência humana muito mais rica, muito mais ampla, com muito mais recursos. Quando uma pessoa nos fala no consultório que é muito pobre, que não tem recursos, que não vê alternativas, e quando isso disser respeito ao que estamos trabalhando aqui hoje, observem a imobilidade. Observe o quão pouco ela usufrui e pode interagir e trocar esses elementos, ainda que por vezes, segundo a sociedade dos homens, ela possa ter muito. Pode morar numa casa com muitos recursos e ainda assim ser imensamente pobre. Pobre se o que ela depende para mobiliar isso depender muito mais deste fator do que propriamente do móvel estacionado no quarto. Nós não temos como saber a priori se é uma forma, se é outra. Temos que aguardar, pesquisar na historicidade desta pessoa para podermos interagir, mudar móveis de lugar, sugerir, perguntar, subtrair, fazer muitas outras coisas, quando possíveis, com elementos éticos, morais, epistemológicos e outros quanto a isso. Ora, mas sendo assim, voltamos àquela questão: o que acontece que tanto se esquecem disso? Talvez, e essa é uma outra resposta, não se esqueçam. Talvez já estejam vivendo outras coisas que engessaram um modo de ser, não permitindo outras formas que às vezes são necessárias. Por exemplo, vamos voltar à história que estávamos acompanhando. A menina que contava. No mundo dela, se você quiser trazer elementos pictóricos que não podem ser contados, talvez ela nem veja, nem toma conhecimento. Se você trouxer elementos ligados a aromas que ela não pode contabilizar, talvez ela não possa fazer qualquer coisa a respeito disso, nem mesmo ver, nem mesmo identificar. A menina que contava algo divertia-se com os números. Ah, se cada dia possui 24 horas e cada hora tem 60 minutos, quantos minutos são necessários para se chegar ao fim do mundo? E ela fazia cálculos e cálculos, e cálculos é o mundo dela. E com esses cálculos ela interagia com o mundo, e o mundo se moldando conforme ela moldava o mundo e se moldava com ele, e ambos juntos construíam coisas, prosseguiam. Cada vez mais, cada vez mais. Ela chega a noções muito profundas, a ideia do infinito, por exemplo. Alga gostava dos números. Observem o que vem agora. E os números gostavam dela. Você gosta do seu quarto, como nós vimos há pouco nessa encenação teatral. Seu quarto pode gostar muito de você, por analogia. Você se sentir muito bem depois de uma viagem, sentir saudade dos seus lençóis, do perfume das cortinas, do sol quando entra pela janela. Seu quarto gosta de você. Se ele existir para você, para alguns ele não existe. E são quartos muito bonitos, esses que às vezes não existem. Ah, sentia-se desafiada por eles, na mesma proporção que os números eram desafiados por sua esperteza. Queria saber sempre um pouco mais sobre eles e como eram infinitos. Fazia cálculos de olhos abertos. De fato, cálculos de olhos abertos. Não precisava mais das paredes do quarto. Não precisava mais da árvore. Ela podia agora ser o próprio mundo. Para muitos é assim, para muitos não é assim. Alga contava as nuvens, contava os carros, contava os sonhos. Vejam, para a Alga, o mundo se tornou isso. Para a menina que consegue dialogar com os elementos do quarto dela, o mundo se torna uma outra coisa. Quando trabalhamos a historicidade da pessoa nos nossos consultórios, temos uma ideia por aproximação do que está se passando quanto a isso, do que é possível fazer. Algumas pessoas ficam amarradas nesses elementos, nesses mundos, achando que elas não tiveram qualquer participação e às vezes elas construíram quase tudo. Isso é parte do nosso trabalho em filosofia clínica.